DW. Jornal da Manhã.
Terminou a espera. Moçambique conhece hoje resultados finais das eleições gerais de 9 de outubro.
Nas mãos da Presidente do Conselho Constitucional está o futuro deste país.
Natal dos angolanos feito de preços altos e pouco poder de compra.
Acho que o mais importante é alegrar as nossas crianças, porque se for para pensar em comprar o bacalhau, não temos condições para isso.
É segunda-feira, por isso trazemos mais um episódio da radionovela Learning Bayer. Acompanham neste jornal Cláudia Marques. Bom dia. Em Moçambique chegou o dia D. Após uma espera de quase 3 meses, o país fica a conhecer hoje os resultados finais das eleições gerais de 9 de outubro, quando forem 15 horas locais. Todos os olhos estarão postos em Lúcia Ribeiro. A presidente do Conselho Constitucional irá fazer o anúncio a partir do Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo. Desde que a Comissão Nacional de Eleições anunciou a 24 de outubro a vitória do Partido Frelimo nas eleições presidenciais, nas legislativas, mas também nas provinciais, que Moçambique vive em clima de tensão. Manifestações, paralisações e buzinões convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que exige a reposição da verdade eleitoral, tornaram-se o pão nosso de cada dia. Agora, com a proclamação dos resultados finais, o que se segue? Mondlane responde.
Vai tudo depender das palavras que saírem da boca da presidente do Conselho Constitucional. As palavras dela são palavras que podem dar vida, ou as palavras dela são palavras que podem tirar vidas. São palavras que podem dar paz, ou as palavras dela são palavras que podem dar caos, podem dar tranquilidade, podem dar precipício, hecatombe, tsunami. Nas mãos da presidente do Conselho Constitucional está o futuro deste país.
Nas manifestações pós-eleitorais, mais de 300 pessoas foram baleadas e pelo menos 130 pessoas perderam a vida, segundo o balanço feito pela plataforma eleitoral Decide, que monitoriza os processos eleitorais no país. Para este dia decisivo, Mondlane instou os moçambicanos a pararem toda e qualquer atividade laboral e a ficar em casa. Neste domingo, o político promoveu um debate online em torno das expectativas quanto ao acórdão do Conselho Constitucional. No leque de convidados, André Thomas Hausen, especialista em Direito Internacional e Constitucional, sublinhou que não há que ter ilusões, já que...
Se um tribunal fazer um pronunciamento absurdo, sem fundamento lógico, sem dedução dos fatos e com manipulação dos fatos, é uma nulidade.
Para o investigador moçambicano Borges Nhamir, que também fez parte do painel, há 99% de probabilidade de o Conselho Constitucional confirmar os resultados já divulgados pela CNE.
Penso que o que vai fazer o Conselho Constitucional é tirar alguns assentos ao Frelimo e redistribuí-los pelos partidos da oposição, o RENAM, o MDM, o Podemos. Mas há sempre alguma coisa que eles quererão garantir, é que a Frelimo tenha uma maioria absoluta para permitir a Frelimo aprovar os programas de governação sem ter que negociar com a oposição. E eu penso que qualquer decisão diferente dessa de manter a vitória da Frelimo seria um terremoto político. Eu não acredito que isso vá acontecer. Essa contestação que houve foi suficientemente grande, mas não para a Frelimo largar o poder ou partilhar o poder.
Segundo os resultados anunciados pela CNE, o Partido no Poder, a Frelimo, reforçou a maioria parlamentar com mais 11 mandatos e o Partido Podemos, que apoiou a candidatura de Venâncio Mondlane, passou a ser o maior da oposição, com 31 deputados, ultrapassando a RENAMO, que caiu para 20, e o MDM, que desceu para 4 deputados. Na eleição presidencial, segundo o apuramento geral da CNE, Daniel Chapo, candidato da Frelimo, venceu com 70,67%, seguido de Venâncio Mondlane, com 20,32%. E vamos já de seguida ao encontro do nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva. Bom dia, Romeu. Como amanheceu a capital neste dia decisivo?
Muito bom dia. Não há nenhum chapa a circular e poucas viaturas particulares, pelo menos na Avenida Jules Nyerere e Rua da Beira, rodovias que separam os bairros de Laulane, Ferroviário, Lene e FPLM, porque jovens montaram barricadas, pelo menos na principal avenida Jules Nyerere, na paragem que se chama Complexo. E para passar era mesmo preciso negociar, porque mesmo para pagar, os jovens não aceitavam. Na Praça dos Combatentes, o cenário é o mesmo, não há chapa nenhuma a circular, muita gente a caminhar para os seus postos de trabalho. Logo às 6 horas, era já notória tanta presença de jovens, alguns que chegavam mesmo a ameaçar com agressões aquelas pessoas que se faziam aos seus postos de trabalho. A Frelimo, partido proclamado vencedor, e o seu candidato Daniel Chapo, já ontem estavam a montar na sua sede nacional o palco para as celebrações. E há um comunicado, inclusivamente, da Frelimo, que circula, que convida todas as sedes provinciais, distritais, para se fazerem aqueles locais para festejarem esta vitória. Só que há esta ameaça, uma vez que Venâncio Mondlane disse claramente que, olha, se a verdade eleitoral não for reposta, vai ativar o chamado Turbo V8, o que significa que vai intensificar as manifestações.
Obrigada, Romeu da Silva, por este ponto de situação e continuação de bom trabalho. E este é o tema do Espaço do Ouvinte desta manhã, onde também queremos saber a sua opinião e as suas expectativas para este dia. Omar Salimo diz que estas instituições são de fachada e trabalham sob o comando do Presidente da República e do Partido Frelimo. Prometemos voltar com mais comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, membros da segurança do líder da Renamo reabriram no sábado as portas da sede do partido em Maputo, um dia após um grupo de ex-guerrilheiros declarar o encerramento das instalações. Segundo Horácio Júlio, um dos integrantes do grupo que contesta a liderança do Ossuf Momad, foram usados katanas e martelos. O número de mortos pelo ciclone Chido em Moçambique aproxima-se de uma centena. Pelo menos 94 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas durante a passagem do ciclone no norte e centro do país, indicam dados atualizados este domingo pelas autoridades moçambicanas. A Associação Nacional dos Professores de Moçambique critica o Conselho de Ministros por justificar os atrasos no pagamento de horas extraordinárias com a ausência de prova de vida dos professores. O presidente da associação afirma que a explicação é falsa, visto que os professores têm recebido os seus salários regularmente por realizarem a prova de vida.
DW África. Deutsche Welle.
E o entusiasmo da recente visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Angola, ficou para trás. Os angolanos encaram a realidade da quadra festiva com o habitual aumento dos preços e queixam-se de dificuldades para comprar os bens para celebrar o Natal e a chegada do Ano Novo. A reportagem é do correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
A visita do presidente dos Estados Unidos a Angola em dezembro criou a falsa ideia de que as condições de vida das populações iriam melhorar. Algumas semanas depois do regresso de Joe Biden ao seu país, os preços dos principais bens e serviços dispararam. Em vésperas de mais um Natal e Ano Novo, muitas famílias não têm o que comer. Guilhermina Custódio, residente de Luanda, com um sorriso nos lábios, explica.
Olha, nesse momento ainda não preparei nada. Sabendo que as coisas estão muito difíceis, Não preparei nada porque, epá, na verdade não estou muito preocupada com o Natal.
A cidadã esclarece as motivações da falta de interesse com as celebrações do Natal.
Primeiro porque o dinheiro está mesmo difícil, as condições não favorecem mesmo. Acho que o mais importante é alegrar as nossas crianças, fazer um bolo, fazer uma feijoada, alguma coisa só para alegrar as nossas crianças, comprar um suminho, porque se for para pensar em comprar o bacalhau, fazer as outras coisas, não temos condições para isso.
Também não há condições básicas para o ano novo. Elsa Coelho, outra cidadã angolana residente em Luanda, diz que é desempregada e ainda não sabe como a sua família dará as boas-vindas ao 2025.
Meu irmão, estamos aqui nesse corre-corre, já que somos desempregadas, estamos aqui a corre mesmo dos biscatos, mas ainda não temos mesmo nada em vista. Não sabemos como é que vamos fazer. Pá, o que vai aparecer, o que vamos fazer para as crianças, enquanto não tiver aparecer nada, vamos passar a ser nosso dia a dia, fazer o nosso punhozinho. Com o que vai aparecer.
O habitante Belchor Rodrigues diz que já preparou o essencial, embora também reclame dos preços dos bens.
Um pouco puxado, mas tá. Grade de gasosa, bolo, essas coisas.
E o economista Nathaniel Fernandes diz que as coisas se complicaram ainda mais para as famílias nesta fase do ano.
Os rendimentos não chegam para as necessidades mais básicas e depois chega esse período do ano onde os preços realmente aumentam. Infelizmente, isso pesa no bolso de muitos e muitos angolanos. Quando a procura dos produtos alimentares aumenta, isso cria aquela pressão que faz subir também os preços. E os preços sobem para todos.
Nathaniel Fernandes aconselha as famílias a terem alguma contenção durante a quadra festiva.
Nesta época, o mais importante não são os bens materiais, mas sim passarmos com o tempo com quem nós amamos, planear bem os nossos gastos e fazer escolhas que não comprometam o nosso orçamento para os próximos meses é essencial. Evitem dívidas.
Em 2024, a inflação rondou os 20%. Para 2025, o Orçamento Geral do Estado aprovado este mês prevê uma inflação de 17%. Nathaniel Fernandes espera que o Estado tente aumentar o poder de compra das famílias.
Precisamos realmente de equilibrar os rendimentos em Angola. Precisamos redistribuir melhor a nossa riqueza para que ninguém tenha que passar por dificuldades por um aumento sazonal dos preços, como acontece. Mas as pessoas não sofrem só nesse período do ano, sofrem o ano inteiro. O sofrimento de alguns só se intensifica agora, neste período do ano.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Pelo menos 35 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido a bombardeamentos das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, avançou a Proteção Civil do território palestiniano. Um dos ataques aéreos teve como alvo o edifício de uma escola que albergava deslocados na cidade de Gaza, no norte do enclave. Duas semanas após ter tomado o poder numa ofensiva surpresa, o novo líder da Síria anunciou que todas as armas do país passarão a ser controladas pelo Estado. O presidente russo prometeu este fim de semana mais destruição na Ucrânia. As declarações surgiram depois de um ataque com drone que Moscovo atribuiu a Kiev. E as notícias ficam por aqui. Acompanhe agora mais um episódio da radionovela Learning Bahia.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 28º episódio do audiolivro Contra o Crime. O desafio do plástico, escrito por James Mohan. No episódio anterior, Yasmin e Alvin descobriram que o ministro do interior é uma das pessoas envolvidas na importação de plásticos ilegais para o país. Ou seja, também deverá estar envolvido no assassinato do pai de Alvin, cujo corpo ainda não foi encontrado. Entretanto, Yasmin teve uma ideia que os pode ajudar a encontrar o culpado pela morte de Tiago.
Estavam a preparar-se para mais uma ação de limpeza. Há dias que andavam pelo bairro de Songa a apanhar lixo e separando depois o que podia ser reciclado e o que seria deitado fora. E o artigo no blog também estava terminado. Yasmin gostou do título. os comerciantes de plástico ilegal de Songa. Mas seria boa ideia publicá-lo? O artigo tinha algumas informações bombásticas. A jovem ficou entusiasmada quando ouviu na rádio que o presidente do país também era fã do seu blog, Plástico Zero. Se isso fosse verdade, então a sua mensagem iria certamente chegar até ele. Por isso, o destino estava nas suas mãos. Se o presidente fosse honesto, então o vigarista do ministro do interior seria punido. Mas se ele também fosse corrupto, eram eles que ficavam em maus lençóis. Bem, o que achas, Alvin? Avançamos com a publicação ou é demasiado arriscado? Perguntou Yasmin ao namorado. Yasmin, eu acho que é arriscado. Mas talvez seja ainda mais arriscado ter a informação e não a partilhar. E sinto que devemos isso ao meu pai, disse Alvin. Tens razão, disse Yasmin. E sem mais demoras publicou o artigo no blog e nas redes sociais. Yasmin e Alvin pegaram nas malas e no equipamento para iniciarem a atividade de limpeza. Mas quando estavam prestes a sair, a porta abriu-se com violência. Yasmin assustou-se. Já eram represálias? Teria alguém sido enviado para os prender? Ou pior, mas era apenas Camilo, o irmão. Estava ofegante.
Yasmin, tu estás doida? O que é isto que eu acabei de ler online? Por favor, Yasmin. Diz-me que não publicaste um artigo a expor aqueles criminosos perigosos no teu blog.
Yasmin explicou ao irmão que eles sabiam dos riscos, mas que alguém tinha de fazer alguma coisa.
Que tipo de homem deixa a namorada pôr-se assim em perigo?
Perguntou com um tom severo. Camilo estava preocupado com a irmã, mas esqueceu-se que ela era bem capaz de se defender.
Camilo, sai! Não vou ficar aqui a ouvir-te a falar assim comigo e com meu namorado. Sai já!
Camilo saiu e bateu a porta com tanta força que Alvin achou que as dobradiças tinham saltado.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos quais as suas expectativas quanto ao anúncio dos resultados finais das eleições gerais em Moçambique, um tema que já gerou mais de uma centena de comentários no nosso Facebook. Raciso Acácio espera que a verdade eleitoral seja reposta e que se respeite a vontade do povo. Já Neves Augusto diz que o Conselho Constitucional simplesmente vai validar a fraude fabricada pela CNE. Esta validação, por sua vez, não será aceita pela população moçambicana, que sabe realmente em quem votou, e daí em diante haverá revolta popular que vai resultar em banho de sangue, diz o nosso ouvinte. Também Vasco Alberto João deixou o seu comentário e diz que o Constitucional nunca trouxe resultados reais e não vai ser desta vez que vai mudar. A Frelimo capturou as instituições, mas não vão governar desta vez. Luís da Silva diz que as dúvidas vão sempre prevalecer porque o Conselho Constitucional não é imparcial, não é justo e muito menos credível. Também Remálio Arthur foi ao nosso Facebook e diz: será o início de uma guerra sem precedentes em Moçambique. E Nacilma Paulo diz que não há expectativa nenhuma neste anúncio, apenas medo do que virá a seguir. E este é, sem dúvida, um tema que iremos acompanhar ao longo do dia, por isso fique ligado em dw.com/português, mas também nas nossas páginas no Facebook e no YouTube. Tenha uma ótima segunda-feira, desejamos-lhe umas festas felizes, acima de tudo com paz e saúde.